Senhores deputados, senhoras deputadas, são... vamos agora passar à audiência da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting. E tal como na troca, desde já agradeço a disponibilidade, o pedido para comparecerem para a audiência no âmbito deste procedimento orçamental. Nós consideramos muito relevante a democracia participativa, o envolvimento ou o cruzamento de democracia participativa com a democracia representativa, portanto é absolutamente fundamental cada vez mais ouvirmos aqui internamente aqueles que são os atores da economia real, por um lado, e por outro lado, ouvi-los também lá fora, atrevo-me a dizer, porque o país constrói-se com a participação de todos e é para nós muito relevante que estas audiências tenham lugar. E por isso agradeço o pedido e a presença. Sei que foram informados do formato da audiência, uma intervenção inicial e depois perguntas dos deputados dos grupos parlamentares que entenderem fazê-lo. Então,
renovar o agradecimento pela nossa presença aqui. Nós, na realidade, a ALF representa praticamente a totalidade das empresas portuguesas não, a operar em Portugal nos setores de leasing, mobiliário e imobiliário, factoring e renting. As cotas, as participações globais variam entre os 96% e os 100% dos operadores. Entrando um pouco naquilo que motivou o nosso pedido e aquilo que pode ser a nossa contribuição para o orçamento em curso, nós tivemos a oportunidade de, junto do gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, fazer uma proposta daquilo que entendemos que poderiam ser algumas melhorias com caráter fiscal, nomeadamente ao nível do leasing, para promover não só a recapitalização das empresas, como inclusivamente aumentar o financiamento à economia. Não vimos nada refletido, por acaso temos aqui o documento, se algum dos senhores deputados tiverem interesse em conhecê-lo, teremos todo o prazer em deixá-lo. Relativamente à matéria concreta, que se prende com o adicional de IMI, há dois temas que nos preocupam particularmente e eram os dois que tomámos a liberdade e a ousadia de trazer aqui hoje. O primeiro, porque consideramos que pode traduzir-se numa injustiça fiscal muito grande para as nossas associadas que têm leasing imobiliário. Portanto, o adicional de IMI, pelo menos para aquilo que já foi publicitado, tem uma incidência pessoal. E nós, no setor de leasing imobiliário, temos aqui uma particularidade, é que as empresas leasing são os proprietários do bem, mas provisoriamente, ou seja, o proprietário económico é o nosso cliente, é o locatário. E, portanto, se não houver a atenção na redação final da lei e for sujeito passivo à locadora, primeiro, nós não temos o bem. Segundo, cria problemas porque grande parte dos nossos clientes das nossas associadas, por si só, provavelmente não estariam sujeitos ao adicional de IMI. Porque estamos a falar de pequenas empresas comerciais, de serviços, que por si só as suas instalações não atingiriam o limite da tributação, mas as associadas, as empresas locadoras, obviamente que todas em conjunto atingem e ultrapassa em muito, obviamente estamos a falar de dezenas de milhares de imóveis. Isto traduz naturalmente, para além desta injustiça logo de imediato, nalguma eventual distorção da concorrência, porque dois pequenos lojistas podem estar um ao lado do outro, um comprou com crédito hipotecário a sua loja, o outro com leasing, e têm tributações diferentes. Portanto, isto entendemos que podemos corrigir, ainda vamos a tempo de corrigir, porque na realidade a tributação se for personalizada no detentor económico do bem, está o assunto resolvido. Acresce ainda que os contratos de leasing são registados no Conservatório do Registro Predial. Portanto, sabe-se perfeitamente quem é o beneficiário económico do bem e o detentor económico do bem. Inclusivamente, os bens estão registados no balanço das empresas, não é? Portanto, tirando os particulares, que têm regimes de contabilísticos muito simplificados, todos os nossos clientes e empresas têm o bem no seu ativo. Obviamente que a associação e todas as nossas associadas estarão em condições, se houver alguma particularidade da autoridade tributária a afinar, porque o nome que vem do registro da conservatória é o da locadora e não o do locatário, nós teremos todas as condições para, através da troca de ficheiros, fazer isso. Aliás, como já fizemos há poucos meses, quando houve a fusão das freguesias, portanto, houve uma troca muito grande entre as nossas associadas e a AT, por nosso intermédio, e resolveu-se tudo sem problemas nenhum. Portanto, do ponto de vista prático, não nos parece que seja difícil corrigir uma eventual injustiça que a lei possa trazer. O segundo ponto prende-se também ainda com as nossas associadas de locação financeira e imobiliária, com os bens que as empresas têm no seu ativo não locados. Portanto, são bens que estão no ativo das empresas porque os clientes deixaram de pagar. Ora, isto já de si é uma penalização, porque o objetivo das empresas é ter bens dados à locação financeira, que é a sua atividade principal. Ter um ativo não locado no seu balanço já é para elas uma penalização, porque ele não rende nada. Antes, pelo contrário, tem custos de manutenção, porque estamos a falar de imóveis, tem custos de venda, portanto, e tem custos inclusivamente ao nível da solvabilidade, porque, segundo as regras do Banco de Portugal, um imóvel que esteja muito tempo no ativo começa a descontar nos fundos próprios para efeitos do rácio de solvabilidade. E, portanto, para além desta penalização, parece-nos que seria mais justo, do ponto de vista fiscal, não tributar os imóveis que estão nos balanços
para venda,
fora da vontade das empresas e fora da sua exploração normal. Portanto, e estas eram as duas grandes questões que nos traziam aqui.
Muito bem, muito obrigada. Senhor Deputado António Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito rapidamente, já tomando a iniciativa, se pudessem disponibilizar-nos o documento, nós agradecíamos, sendo certo que não deixo de tomar nota de que esta é uma matéria que é da responsabilidade de quem criou este novo imposto e que, portanto, caberá aos partidos que criaram este novo imposto encontrarem uma solução para os erros que existirão na proposta. Agora, não deixo de constatar que, e pedia só que me ajudasse aqui, que algumas das dificuldades que está a identificar no que diz respeito à aplicação deste mesmo imposto podem ser extrapoladas para outro tipo de atividades económicas, do mesmo modo que, no caso do leasing imobiliário, chamaram a atenção para elas. Ou seja, no caso do leasing, em que todos esses bens estão na sua propriedade, mas o benefício económico é recolhido pelo locatário, no fundo, tudo aquilo que é arrendamento comercial acaba por estar na mesma situação. Ou seja, o benefício económico é do arrendatário, não é do senhorio. E, portanto, quem acaba por ter a tributação agravada em função do IMI é o senhorio. E, portanto, esta, ainda por mais quando, em alguns casos, e bastante vastos, ainda há congelamento de rendas, ou pelo menos tentam que ele se mantenha, como temos visto pelas últimas alterações. E, portanto, a minha pergunta é se analisaram também a função destes outros interesses económicos, o que é que a defesa de um destes problemas poderia acarretar se se utilizasse o mesmo critério em relação a situações análogas e se tem ideia do impacto que teria. Do mesmo modo, em relação aos bens não locados e, portanto, estão no balanço, Imaginemos, um fundo imobiliário pode perfeitamente vir-nos dizer: nós temos aqui uma série de imóveis que não conseguimos arrendar, estão aqui parados a onerar o nosso balanço e vamos ter que pagar imposto sobre ele. Como é que, no fundo, traçariam as fronteiras, compreendendo que a vossa função aqui é defender um interesse específico da associação que representam, mas se tiver a oportunidade de analisar do ponto de vista da argumentação esta matéria? Já agora faria a mesma pergunta, aliás, que fiz aos anteriores, que é, na reunião que tiveram com o Governo, enfim, o que é que sentiram do lado de lá e que críticas, no fundo, ou o facto de não terem atendido à vossa pretensão, é que retiraram das reuniões ou reunião que tiveram?
Nós vamos juntar as perguntas depois para uma resposta conjunta. Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Boa tarde. Relativamente ao adicional de IMI, o Grupo Parlamentar do PSD já publicamente demonstrou a sua discordância, até porque naquilo que é a própria concessão do imposto, aquilo que vamos assistir é ao desvirtuar completo, desde logo porque deixa de ser até receita municipal e, portanto, passa a estar consignado, como sabem, a outra entidade. A verdade é que há vários aspectos da proposta que nos merecem a maior das reservas. Então, como disse o deputado do CDS, não é da nossa responsabilidade aperfeiçoar o regime, será de quem teve a iniciativa do criar, que foi o Governo. Uma das razões que nos leva a ter algumas preocupações prende-se com a possibilidade de quem não tiver a sua situação fiscal e contributiva regularizada poder, ainda que com um património global inferior a 600 mil euros, ser também sujeito passivo do imposto. Eu julgo que, desde logo, sob o ponto de vista social, isto levanta muitos problemas, mas somos também obviamente sensíveis ao problema que destacaram e que também o deputado do CDS já aqui destacou, que é o facto da incidência ser subjetiva ser sobre o proprietário e não sobre o beneficiário efetivo. Do ponto de vista tributário é muito uma expressão que nós utilizamos muito e percebemos naturalmente as vossas preocupações. A pergunta que eu tinha para vos colocar vai um bocadinho ao encontro daquilo que foi a segunda pergunta feita pelo deputado do CDS, que foi, daquilo que eu percebi, tiveram já conversas com o Governo sobre a proposta e queríamos também tentar perceber qual é que foi a receptividade e se vê impossível que exista e que se venha a verificar em certa especialidade da parte do Governo alguma intenção de aperfeiçoar o regime. Obrigada.
Abraço, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, do Grupo Parlamentar do PS.
Boa tarde. Antes de mais, queria saudar esta delegação e a vossa participação neste debate. Ao contrário dos deputados que me precederam, eu faço parte de um grupo parlamentar que apoia o Governo e, portanto, que é responsável e assume essa responsabilidade de melhorias na especialidade. Pessoalmente, acho que haverá, estou convencido, algumas melhorias na especialidade neste imposto. Obviamente que não considero que devam ser trazidas para aqui conversas pessoais em relação aos membros do Governo, embora perceba que haja entendimentos diferentes à volta desta mesa. Certamente que apresentaram as ideias e também corroboro aquilo que já foi dito pelos meus colegas, no sentido de seria muito bom termos as vossas propostas, porque eu fiquei com alguma dúvida sobre algumas coisas em particular. Reforço, quer dizer, esta questão que foi colocada aqui pelo deputado do CDS é de facto era uma das questões que eu tinha, ou seja, de facto, quando a gente considera entre proprietários e arrendatários, também há um problema semelhante. Agora, há algumas questões, como eu não conheço bem a atividade das empresas de leasing no mercado habitacional, certamente que as empresas terão imóveis que, mas portanto estou a fazer uma reflexão teórica, de certo que terão imóveis que estão em leasing, já para empresas concretas, mas também se calhar têm um conjunto de imóveis que não estão. E, portanto, obviamente que do meu ponto de vista o vosso argumento aplica só aos imóveis que já estão contratualizados e nesse particular penso que o vosso argumento tem razoabilidade e vale a pena meditar nele e analisá-lo em detalhe, dada em particular a responsabilidade que nós temos como sendo partido apoiando o Governo. Mas, de facto, gostava de perceber melhor a vossa proposta em mais detalhe, não é? Quer do ponto de vista, digamos, dos vários tipos de imóveis e dos vários tipos de clientes que têm, quer do ponto de vista, algo que referiu e aflorou na sua intervenção, mas fosse possível desenvolver um bocadinho mais, a questão de que seria um maior incentivo se a vossa proposta fosse, digamos, fosse contemplada em sede de Orçamento de Estado para um certo desendividamento das empresas versus capitais próprios. Pronto, tem um pouco a ver com a questão que já aflorou dos bens estarem ou não estarem no ativo, mas gostava que desenvolvesse um bocadinho mais este ponto. Basicamente é isso.
Senhor Deputado Paulo Nuno Ascensão, muito bem, eu tenho que realçar que o princípio da administração aberta e o princípio da transparência são o quadro normativo deste Parlamento, desta Comissão, e que nós consideramos que não há conversas particulares nem pessoais com
nós
o Governo.
Nós,
o Estado de Direito Democrático, é o quadro normativo. Senhor Deputado, o quadro normativo do Estado de Direito Democrático não é compatível com, a não ser aquilo que é sigiloso, é a exceção em democracia, e normalmente são processos negociais, e eu julgo que os senhores não tiveram num processo negocial com o Governo, e por isso mesmo eu insisto no princípio da administração aberta e no princípio da transparência. Dou a palavra ao Sr. Secretário-Geral, há pouco vi o sinal, muito bem.
Sr. Deputado, me permite, eu só queria fazer aqui uma pequena precisão, porque eu se calhar induzi os seus deputados em erro. Na realidade, a proposta que nós tivemos a oportunidade de apresentar ao gabinete do Sr. Secretário de Estado não teve a ver com esta questão em concreto, nem imaginávamos. Portanto, foi antes desta questão ser tornada pública, mas apenas com as propostas que a Associação entendeu fazer no sentido de melhorar, uma vez que sabíamos que ia haver alterações de caráter fiscal.
Dois pontos, com a capitalização.
Exatamente, portanto, exatamente. Margarida.
E são reivindicações públicas da.
Sim, sim, são documentos.
Este.
Que o Sr. Deputado quer. Só temos uma, mas podemos fazer chegar por e-mail sem problema nenhum.
Portanto, a nossa proposta para o Orçamento de Estado. Portanto, ainda não conhecíamos.
Que não tem nada a ver com isto. Portanto, se os seus deputados quiserem.
Prévia à divulgação do Orçamento de Estado.
Exatamente.
Eu vou pedir que seja remetido por e-mail para poder ser.
Pronto, eu
penso que trocaram com a Kaufmann e-mails, é o mesmo e-mail. Exatamente.
Okay.
Portanto, se só para completar este tema, não é segredo, portanto, faz parte da nossa atividade fazer propostas e, portanto, elas não são nesse sentido conversas pessoais, portanto, são propostas que são públicas, temos vindo a tentar ajudar, basicamente a nossa perspectiva é ajudar. Tem diversas propostas de diversos, sobre os diversos produtos que nós representamos. Na questão concreta do apoio ao investimento e à recapitalização das empresas, são duas questões que também não são segredo nenhum. São duas propostas que nós fazemos, uma para aumentar o investimento, que é uma coisa que já existe em Espanha, por exemplo, e em Itália, que é a possibilidade de se aumentar, ou de acelerar, melhor dizendo, aumentar o prazo ou reduzir o prazo para aumentar as amortizações dos bens em leasing, de forma a que as empresas possam, não havendo custo fiscal acrescido, portanto, as empresas pagam os mesmos impostos, o que é um deferimento no tempo do pagamento de impostos, por via da antecipação de amortizações. Portanto, e este é um instrumento fiscal que já foi usado no nosso país aqui há muitos anos, quando o próprio leasing, como apareceu no final dos anos 80, se não estou em erro, e portanto parece-nos que faz sentido, até porque há outros países da Europa do Sul que o usam ainda, pareceu-nos fazer sentido e fizemos essa proposta. A proposta da recapitalização de empresas prende-se com aquilo que é a nossa visão de uma boa parte do tecido empresarial português. Portanto, as empresas hoje têm problemas de capitais de longo prazo, têm problemas de curto prazo, porque não têm capitais de longo prazo, não têm capitais próprios, e têm imóveis. Têm imóveis que estão nos seus ativos, muitas vezes já amortizados. Portanto, a nossa proposta seria no sentido de, através de operações de leaseback, portanto, porque são bens do ativo normal da empresa, portanto, e elas precisam deles para elaborar, se pudéssemos fazer operações de leaseback com completa eficiência fiscal, ou seja, não haver fiscalidade agravada, nomeadamente em termos de IMT, as empresas podiam se recapitalizar usando essa mais-valia para capitais próprios, por exemplo, e isso engrossaria o balanço da empresa e melhoraria naturalmente todos os rácios e todas as contas a apresentar publicamente às autoridades. Portanto, estes são os dois principais, não é nada de extraordinário. Admitimos, a recepção foi boa no sentido de pensarem sobre o tema, o resultado foi ineficaz, admito que não fosse oportuno por outro motivo qualquer. Portanto, tivemos uma boa recepção junto da Secretaria de Estado, mas provavelmente foi considerado que haveria aqui a dilação da fiscalidade, não seria oportuno. Não tivemos feedback sobre isso, portanto, não faço a mínima ideia exatamente o que é que terá estado na base da não aceitação das nossas propostas. Se pudermos voltar um pouco atrás, e a doutora Margarida está aqui a querer dizer qualquer coisa também, a questão dos proprietários. É verdade que é uma questão pertinente a comparação, mas se o Sr. Deputado me permite, são coisas diferentes, porque o contrato de leasing, o locatário tem uma opção. Portanto, a empresa locadora faz o contrato de leasing e o seu direito sobre o imóvel acabou ali. Portanto, o locatário tem um direito à opção que é unilateral. Ele é que, quando chegar ao fim de vida, ou entrega o imóvel, ou fica com ele.
Se não pagar, fica com ele.
Mas isso é uma situação excepcional.
Sim, cumprimento.
Exatamente, isso é uma situação excepcional. Portanto, nós estaremos, portanto, a este nível, a nossa comparação é o crédito bancário. Porque no crédito, vamos imaginar que eu sou... Exatamente. O crédito médio e longo prazo pode não ser necessariamente hipotecário, pode ter outro tipo de garantias.
Não, como estava a falar, leasing hipotecário, sim, por isso é que eu estava a falar, essencialmente em função dos imóveis.
Mas pode haver crédito de longo prazo para imóveis sem ser com a hipoteca do próprio imóvel. E nesse sentido, uma vez que o locatário tem o direito à opção, que é completamente unilateral, só está nas mãos dele exercer ou não, portanto ele já é proprietário. É por isso que na conservatória do registro ele já lá está como o beneficiário económico e o verdadeiro detentor do bem para a sua atividade. Portanto, e desse ponto de vista, a questão dos proprietários está perto dos fundos, porque eles fazem aquisições para arrendamento. No nosso caso, nós o que fazemos é apoiar os agentes económicos na aquisição dos seus bens, como fazem os bancos. Portanto, há aqui uma diferença conceptual e jurídica, que, portanto, exatamente. Portanto, todos os nossos estudos foram feitos sempre com tendo presente esta questão. Portanto, sobre as propostas já à Secretaria de Estado já falámos, e sobre a diferença entre os incentivos que tínhamos falado, penso que também já respondi a tudo. Não sei se a doutora Margarida...
Esteja...
Peço desculpa.
Eu penso que a sua secretária já podia acrescentar. Relativamente...
De prédios. É assim, temos tudo, e já agora, para completo esclarecimento dos senhores deputados, tipicamente um contrato de leasing imobiliário, exatamente porque toda a propriedade do locatário tem uma cláusula. Todos os impostos relativos àquele bem são da sua locatário responsabilidade. Portanto, como este adicional tem uma incidência pessoal, coloca-nos aqui um problema, e aliás é isso que a nossa sugestão é no sentido de limar, penso que é a altura certa para limar o texto da lei, para não termos aqui uma injustiça clara do ponto de vista fiscal. Nós temos tudo. Tipicamente o leasing imobiliário não é usado para habitação. Temos claramente, mas é muito pouco. Portanto, é muito mais para lojas, armazéns, fábricas, temos muita coisa. A habitação é muito marginal. Sem querer dar um grande disparate, não chegará a 5% do total do mercado.
Era só para definir claramente a diferença entre locatário e arrendatário. Como o Dr. Paulo Pinheiro já referiu, o locatário tem o imóvel registado no seu balanço. Amortiza tal e qual como qualquer outro seu equipamento. E a legislação em vigor diz claramente que a parte fiscal e a parte de funcionamento do imóvel é da responsabilidade do locatário. Tanto assim que, no caso das viaturas, porque a base de dados da AT funciona da mesma maneira que a base de dados do registro automóvel, que é a matrícula, a AT consulta a base de dados do registro automóvel e o IUC é solicitado ao locatário diretamente, nem passa pela locadora. Nos imóveis, o caso do IMI e da taxa de proteção civil passa pelas locadoras e, portanto, este adicional irá também passar pelas locadoras por causa de a base de dados da AT não ser compatível com a base de dados do registro predial. A base de dados da AT tem o número matricial e o registro da Conservatória do Registro Predial não tem, porque o locatário está registado na Conservatória do Registro Predial. A propriedade jurídica é da locadora, portanto a locadora está na Conservatória do Registro Predial, mas o contrato de locação financeira, como é também registado na Conservatória do Registro Predial, tem lá nome, morada e número de contribuinte do locatário. A questão que se coloca é saber se a AT pode consultar a base de dados do Registro Predial. Porque a nossa sugestão é que, de facto, este adicional seja diretamente sobre o locatário. Porquê é que não pode ser como o IMI? Porque no IMI, qualquer locatário, qualquer que seja o valor do seu imóvel, está sujeito a IMI. Portanto, a AT debita ao IMI à locadora por incapacidade de consultar a base de dados da Conservatória do Registro Predial e a locadora debita ao locatário. Com este adicional, este mecanismo não é possível. Porquê? Porque se o imóvel do locatário é inferior a 600 mil euros, ele não está sujeito a este adicional. Mas a locadora, porque as locadoras no seu conjunto têm cerca de 100 mil imóveis em locação financeira, portanto qualquer locadora tem facilmente 6, 7 mil imóveis na sua propriedade jurídica, sobre ela vai recair sobre todos os imóveis vai recair um adicional de IMI, porque é o bolo que conta. Ora, se o locatário tem um imóvel abaixo de 600 mil, não vai aceitar que a locadora lhe debite uma parte do adicional de IMI, porque considera que não está abrangido por ele. Por isso é que nós dizemos que, neste caso concreto, e tem toda a razão, exatamente, no adicional do IMI, ele deve incidir, e portanto a legislação deve dizer claramente isso, ele deve incidir sobre o locatário, em função do valor do imóvel que tem. Se é mais de 600 mil, paga. Se é abaixo de 600 mil, não paga. Agora, a questão depois que se coloca na prática é como é que é possível a AT fazer isto. E por isso é que nós sugerimos que, no caso de se manter a dificuldade da AT consultar a base de dados do registro predial, nós podemos facultar à AT a lista de todos os imóveis que estão em locação financeira com o nome do locatário, a morada e o número de contribuinte.
Muito bem. Muito obrigada.
Julgo que...
Isso não está aqui. Ah, não, peço desculpa. Esse é do OE. Este nós também podemos enviar. Este aqui é do IMI. Ah. Do adicional do IMI.
Aqui o seu deputado Patrick Pereira apropria-se dos documentos. Estes documentos vão chegar.
estes documentos. Só para clarificar, estes documentos vêm em PDF, portanto serão distribuídos e o Sr. Deputado Paulo Pereira leva os papelinhos para casa.
É, chegarão ainda hoje, seguramente. Não, é só para fazer. Mais o.
Já estamos em cima da próxima audiência.
É só mesmo para clarificar que a nossa intenção é tentar apenas corrigir algumas situações que nos parecem particularmente difíceis depois, na prática, o mercado aceitar. Não é, obviamente, a intenção nossa, porque essa é uma questão política que os seus deputados naturalmente decidirão noutra sede que não a da associação, tratar dos imóveis próprios. Obviamente que aí somos um contribuinte como outro qualquer e pagaremos os impostos que forem aprovados, portanto, isso está fora de questão. Só, portanto, trazemos aqui estas duas questões porque se nos afigura poderem tratar-se de efetivas injustiças fiscais. O resto não. Aquilo que como foi decidido para as generalidades dos contribuintes, pagaremos naturalmente.
Muito obrigada. Julgo que não há mais intervenções. Agradecemos e foi muito útil, profícuo, estas informações que nos trouxeram e vão seguramente enriquecer o nosso trabalho, seja para a apresentação de propostas de alteração, seja para o combate político sobre esta matéria, para nos posicionarmos sobre esta matéria e também para divulgarmos essa posição da associação. Muito bem, isso é que eu agradeço. Muito obrigada.